Obrigado, senhor presidente. Senador Ferraço, que preside essa sessão. Hoje de manhã, aqui no Senado Federal, nós tivemos uma sessão solene presidida pelo senador Paulo Paim para homenagear o trabalhador brasileiro. Ontem nós comemoramos, dia 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores, comemoração no mundo inteiro, e não podia ficar diferente aqui no Brasil. Todos os municípios brasileiros fizeram festas, comemorando passeatas, tardes de ciclismo, movimentando e unindo os trabalhadores brasileiros. Mas nesse dia que os trabalhadores reivindicam e continuam reivindicando, não deixaram passar em branco, o reajuste salarial, melhores condições de trabalho e, principalmente, menos desigualdade social. São bandeiras de luta dos trabalhadores brasileiros que não deixam, mesmo no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, não deixam de empunhar essas bandeiras. E nós vimos aqui no Brasil, principalmente, os grandes eventos que aconteceram, principalmente em São Paulo, os showmícios das grandes centrais sindicais, com participação de milhões de pessoas. E nem sempre essas grandes questões foram pautadas nesse dia. Mas é bom que a gente lembre que o trabalhador brasileiro, se tem o que comemorar, tem também muito o que reivindicar. Principalmente daquilo que o governo tem minimizado de perigos que rondam a nossa economia. Por exemplo, a elevação dos juros, as altas inflacionárias, o aumento da carga tributária. Por enquanto, isso tem sido tratado com maneira esquiva, como se fosse apenas um jogo da situação contra da oposição contra a situação, como se não fosse algo a ser tratado com grande seriedade pelo governo brasileiro. Aí eu fico me perguntando, será que o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro, não está percebendo que dia a dia as coisas estão ficando mais difíceis? Que as contas estão mais difíceis de serem pagas a cada dia? Qualquer um consegue perceber que a vida está ficando mais cara. É a gasolina, todo mundo reclama, está reclamando mesmo. A conta da luz, e aí em Mato Grosso do Sul, é altíssima e há uma reclamação generalizada. Aí é o tomate, a carne, a escola dos filhos, o plano de saúde, tudo está ficando mais caro. Numa rápida passagem pelo supermercado, qualquer dona de casa vai sentir que o carrinho está ficando cada vez mais vazio, com o mesmo valor que ela gastava todos os meses. E isso está impactando no orçamento doméstico da família brasileira. Enfim, a escalada da inflação chegou e preocupa, sim, tem que preocupar todos os brasileiros, não só os trabalhadores, mas todo o cidadão brasileiro. E preocupa tanto que, mesmo que digam que isso é bobagem, que não é assim, que a presidente Dilma, nossa chefe do Executivo, disse que a sua equipe econômica, disse isso na semana passada, estaria diuturnamente e, pasmem, noturnamente preocupada com a questão. Quer dizer, se a presidente da República diz isso, é porque a questão é séria. E, contudo, para nosso espanto, um documento do Diretório Nacional do PT considera que a escala inflacionária é um assunto, entre aspas, meramente propagandístico, desconsiderando que esse é um tema de grande preocupação e tem que ser um tema de grande preocupação para todos os brasileiros, porque nós já vivemos isso há tempos atrás. Sabemos o que é uma crise inflacionária, sabemos o que é remarcação de preço duas vezes por dia. Então, como é que a gente não vai ficar preocupado? E como é que um partido como o PT diz que isso é meramente propaganda? Falar de alta da inflação? Principalmente, não se pode passar essa ideia de um país cor-de-rosa, de um país sem problemas, de um país que não tem uma economia frágil como nós temos, que está se avizinhando. Tanto que nesses últimos 12 meses, a inflação acumulada chegou a 6,3. A base, a meta fixada era 4,5. O máximo que o governo poderia permitir seria 6,5 e já estamos em 6,3. Quer dizer, como é que a gente não vai se preocupar, senador Ferraço? Essa é uma meta que de 4,5 que já não vai ser cumprido. E se nós estamos com 6,3, 3 e o limite máximo de tolerância do governo seria 6,5, nós estamos chegando no máximo da tolerância do governo. Então, há que se tomar uma atitude, e não é uma atitude só do governo, de todos nós. O governo tem que colocar metas fixas e duras para regular a economia e garantir que a inflação não coma o salário do trabalhador brasileiro. Há algumas semanas, nós estávamos falando de outras questões que estão preocupando no bojo dessa inflação que está vindo. Falamos num possível apagão de combustíveis. E eu falei dessa tribuna aqui que nós estávamos importando já etanol dos Estados Unidos, com dificuldade de manter o preço do combustível brasileiro. Isso num país que, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, nós ouvimos ufanisticamente dizer que o Brasil ia se tornar autossuficiente em combustível. Em Campo Grande, na minha cidade, o preço da gasolina está a 3,15 em alguns postos. E o etanol, apesar da queda que nós vimos, ele ainda está no valor 18% mais caro que no final da entre-safra. Isso o preço na minha cidade, em Campo Grande. Eu não sei como é que está no resto do país. Mas se lá em Campo Grande estão reclamando muito, Mato Grosso do Sul reclamando demais, que é um estado que produz etanol, que tem inúmeras usinas de álcool, a gente fica pensando como é que não está no resto desse país. Para conter essa alta do preço da gasolina, o governo lançou mão de uma medida provisória sexta-feira passada agora, a MP 532, que trouxe para a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a atribuição de regular e fiscalizar os biocombustíveis. Passou agora para a agência, para a alçada da ANP. Além disso, fixou de 25% a 18% a quantidade de etanol anidro misturado à gasolina comercializada nos postos, que até então era 25%, 20%. Quer dizer, aumentando a quantidade de etanol anidro no combustível. O etanol anidro ficou 202% mais caro em relação a abril de 2010. Sabe o que é 202% mais caro do que o ano passado? E a falta do produto ainda encarece a gasolina e provoca ameaça de racionamento. O problema é que, reduzindo a mistura do álcool, haverá aumento das emissões de gases de efeito estufa para ainda complicar mais a vida de quem mora nas grandes cidades brasileiras e que sente e sofre com a poluição. O governo esperou a situação chegar nesse ponto para tomar uma atitude, para colocar aí uma fiscalização através da ANP. Da mesma forma, presenciamos o que acontece nos aeroportos brasileiros. O governo também deixou chegar numa situação limite para poder tomar uma atitude. É só a hora que não dá mais, que as coisas não andam mais, é que o governo toma uma atitude. E não se precavem, não se propõe a pensar antes, a planejar, para que não cheguemos a situações limites no país. Vocês imaginem que, na questão dos aeroportos, todo mundo tem comentado, nós estamos próximos a passar o vexame de não termos condições de assumir um mega evento como a Copa do Mundo em 2014. Ainda mais ainda uma Olimpíada em 2016. Os nossos aeroportos não estão em condições de atender nem o nosso público interno hoje. Imagine com a quantidade de turista e o fluxo de viajantes numa Copa do Mundo. E agora, como eu disse, numa situação limite, o governo resolve abrir o processo de concessão dos aeroportos de algumas capitais à iniciativa privada. Custou. E só fez a hora que o IPEA, através do senhor Carlos Álvares da Silva Campos Neto, que é técnico de planejamento e pesquisa do Instituto, veio aqui nesta casa, na Comissão de Infraestrutura do Senado, e, na semana passada, e disse que não haveria tempo suficiente para as obras nos aeroportos. E disse ainda, diante dos rumores, que o Brasil pode até nem sediar essa Copa, dizer que acha muito difícil nós termos condições de arrumar os nossos aeroportos para sediar essa Copa. É um órgão do governo dizendo isso. E aí o governo levou um susto e resolveu conceder a iniciativa privada a reforma e a construção de alguns aeroportos no país. Vocês já imaginaram, eu disse esses dias aqui, como ficaria a situação do país no mundo? Porque não é uma Copa só para o país, é uma Copa que vai impactar no mundo inteiro. Os jornais do mundo, a imprensa do mundo todo, dizer que nós não temos competência, nem competência, de termos aeroportos para poder ter o pessoal, todas as pessoas, terem mobilidade de visitar um lugar e outro. Mas eu acredito também que a preocupação com a melhoria da infraestrutura não deve ser apenas para os grandes eventos, como esse caso que eu estou falando da Copa do Mundo de 14. Segundo a Agência Nacional de Aviação, o crescimento do transporte aéreo de passageiros e de carga no Brasil é um dos maiores do mundo. O mercado doméstico se expandiu em mais de 25% de março do ano passado para março desse ano. Enfim, passados 100 dias da continuidade da gestão petista, dá para perceber quem de fato foi o responsável por deixar a tal herança maldita para a sucessora escolhida. É fácil checar. Obras paradas, contingenciamento de verbas, escalada inflacionária e alta de juros. Se isso é coisa boa para se deixar para um amigo, imagine para um inimigo. Eu finalizo, senhor presidente, citando o trecho do artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no qual ele diz que com o plano real, a vitória sobre a inflação, a reorganização das finanças públicas, o saneamento do sistema financeiro e a adoção de regras para o uso do dinheiro público, ou com tudo isso, houve a estabilização que permitiu o desenvolvimento econômico. Talvez agora esteja faltando uma ação menos tímida e a quebra de resistência em relação à cooperação do setor privado nos inúmeros investimentos de infraestrutura necessários nesse país. Estou não me referindo somente aos aeroportos, mas a todo o sistema de transporte como um todo. Aí entram as ferrovias e o meu estado, Mato Grosso do Sul, tem brigado muito por isso. Nós precisamos das ferrovias nesse país. Quem sabe o governo acorde e veja que a cooperação com a iniciativa privada é fundamental para colocar esse país nos trilhos, para fazer com que esse país ande, para fazer com que nós tenhamos previdentemente, nos organizemos para os grandes eventos que o nosso país pretende sediar daqui para frente. Portanto, senhor presidente, é um libelo que eu deixo aqui, dizendo a todos os brasileiros que nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, que nós estamos hoje comemorando nesta casa, que esse 1º de maio seja o momento em que o trabalhador brasileiro possa não ver as suas conquistas começarem a se diluírem, mas verem que as suas conquistas continuam firmes e que o povo brasileiro sabe que esse país anda porque tem no trabalhador a sua mola propulsora. É por ele que esse país anda e é por ele que todos nós temos que lutar nessa casa. Muito obrigada.